Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas, amigos ouvintes, o nosso diálogo com o Padre Bernardo Suáter, responsável do programa português da Rádio Vaticano, sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, 13º do Tempo Comum. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 52. As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação.
Levanta-te, vamos ser uma igreja consciente.
E mais uma vez começamos por cumprimentar os nossos queridos amigos e amigas que conosco seguem essas nossas reflexões à volta do Evangelho do Domingo. E desta vez chegamos ao 13º domingo do Tempo Comum. É um evangelho muito interessante. Exatamente, nós vemos Jesus como o Filho do Homem que vai resolutamente a Jerusalém. É muito bonito ver as motivações ou aquilo, a informação que está na base desta viagem assim resoluta, decidida a Jerusalém. Com uma introdução solene, São Lucas diz como estavam
aproximar-se
os dias em que ele ia ser tirado deste mundo. Então decidiu resolutamente ir a Jerusalém. E de facto, nos próximos 10 capítulos, tanto estas palavras são as últimas palavras do capítulo 9 que estamos a ler neste domingo, mas por 10 capítulos nós vamos ver a atividade de Jesus em Jerusalém, e não já na Galileia, onde ele esteve a trabalhar até agora. O que é que caracteriza esta chamada? Pelo menos aquilo que me impressiona tanto, né? Primeiro, um pouco a atitude destes dois apóstolos, né? Tiago e João, né? Depois desta resolução do mestre, o mestre manda uma delegação à frente para lhe prepararem a hospedagem. Eles vão, claro, quem vai da Galileia para Jerusalém, no meio está a Samaria, né? Está a Samaria, ele vai na terra dos samaritanos e diz que nós estamos a ir com o nosso mestre a Jerusalém para preparar uma hospedagem ao mestre. E eles, quando viram dizer que eles iam a Jerusalém, tanto mandaram-nos passear, em poucas palavras, né? E eles, os dois, Tiago e João, ficam com essa atitude um pouco assim chocante para nós, né? Pedem a Jesus: queres que nós peçamos ao céu para que desça um fogo de lá que os consuma? Mas claro, Jesus não podia concordar e eles foram para uma outra aldeia. E estão depois esses três indivíduos que nós poderíamos talvez entender como três meios de entender o chamamento a seguir Jesus neste caminho talvez muito mais comprometido para Jerusalém e para difundir a Boa Nova. Um é interessante, vai ter com ele, ele diz: seguir-te-ei para onde quer que tu fores, eu vou te seguir. Armado de muita boa vontade, disponibilidade para tudo. Mas ao contrário daquilo que talvez cada um de nós faria, perante uma oferta assim de alguém que vem, que quer colaborar, que se disponibiliza, Jesus não esconde as condições duras do que significa seguir Jesus, sobretudo segui-lo a Jerusalém. Quando ele diz: olha, as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas
o Filho do Homem não tem por onde
pousar a cabeça. Quase que ele quisesse proibir um pouco, mas mas certamente não é para proibir, mas para lhe dizer...
Desencoraja um pouco.
Se desencoraja, sim. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, lhe diz, a verdade não é crua, como se costuma dizer. Sim. Não pensar assim em privilégios. Me faz recordar aquilo que o Papa dizia alguns dias atrás aos núncios, quando dizia que não pensar numa atitude de príncipes, né? Quer dizer, mas é uma atitude de pastor. E a atitude de pastor não é cômoda. Portanto, às vezes significa não ter um teto por cima da cabeça. Eu me recordo das histórias, tu saberás melhor do que eu, de Dom Septímio Ferraceta, quando ia às matas. Quer dizer, isso é o significado de tudo isto, né? Quer dizer, quem é
pastor.
Exatamente. E depois tem um outro, a quem o próprio Jesus diz: segue-me. Segue-me, tanto a iniciativa, neste caso, vendo o próprio Jesus, diz a ele: segue-me. E ele está disposto, sim, a seguir-me, diz: deixa-me ir primeiro enterrar os mortos.
Meus pais.
Os meus pais, né? Deixa-me ir enterrar os meus. Aqui também temos uma resposta seca de Jesus. Quando ele diz: deixa que os mortos enterrem ou sepultem os seus mortos. Eu lia um comentário há algum tempo atrás sobre isto. Como é que um morto pode sepultar um outro morto? Se está morto, não há de sepultar. Não há de sepultar. Outro já está morto. Mas este teólogo dizia assim que aqui há dois significados de morte. Né? O primeiro significado é do morto no sentido de que quem não encontrou Cristo, quem não aderiu a Cristo, é como se tivesse morrido, é um morto. Este morto, efetivamente, pode sepultar um morto verdadeiro. E depois tem o terceiro, que também tem muito interesse, que diz a Jesus, também cheio de boa vontade: eu te seguirei, mas gostaria primeiro de despedir-me dos meus amigos, da minha família, dos meus afazeres. Então Jesus lhe diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Portanto, são, digamos assim, várias situações existenciais que talvez nos dizem uma possível situação nossa em relação a Cristo. Por isso eu acho também muito bonito este domingo, que nos mostra Jesus decidido a enfrentar a missão que o Pai lhe confiou e vai a Jerusalém. E nisso vai também com os discípulos, vai comigo, vai contigo, vai com cada um de nós, na especificidade da nossa chamada, da nossa vocação. Acho que esta é uma mensagem muito bonita para todos nós, para este domingo e pela vida fora.
Jesus Cristo, em pequenas comunidades.
Eu estou certo que Jesus não quer dizer ou não quer pôr as coisas de cabeça para baixo sobre a necessidade de cada um tratar dos pais, até porque temos o mandamento de Deus que nos ordena honrar pai e mãe. O que certamente Jesus introduz, como diz noutra passagem, é realmente este fogo, que significa a vida nova, que só Jesus quer que queime, isto é, a vida nova. A vida nova, neste caso, é o valor de Deus. Entre os valores humanos e os valores de Deus, certamente, aquilo que Jesus quer nos ensinar é a absoluta prioridade dos valores de Deus. Um pouco como os nossos relacionamentos de sangue. É o próprio Jesus que nos dá esse exemplo, né? Quando no Evangelho, a um certo ponto, lhe dizem: ouve, tem lá fora a tua mãe e teus irmãos que te querem ver, que te querem falar. E ele diz: mas quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Para dizer que ele traz uma nova realidade. Portanto, o valor de Deus, o valor da criatura perante o Criador, tem um valor absoluto, tem uma absoluta prioridade. É por isso que no nosso Evangelho hoje é certamente uma coisa boa enterrar os pais. É dever dos filhos enterrar os próprios pais. Mas quando vem a vontade de Deus, essa vontade de Deus deve ter uma prioridade absoluta.
Esse fogo do qual Jesus fala é o que tem que, digamos assim, libertar mais a própria identidade.
Exatamente, liberta mais a própria identidade. Pois o bem é que seguir a Jesus não significa necessariamente que estamos a rejeitar os pais. Não, amar a Deus, até porque é um modo de amar muito melhor os nossos pais e a todos aqueles que são nossos parentes. diferentes.
Este evangelho de hoje é cheio desta imagem de fogo. Por exemplo, eu pego naquela atitude de João e Tiago, que estavam já prontos para utilizar um poder tão sagrado que lhes tinha sido dado, e eles já estavam prontos a usar este poder contra. E Jesus, tal qual, como por exemplo no Jardim das Oliveiras, Pedro que tira a espada para o defender,
exato,
diz a mesma coisa, quase neste caso, repreende-os. Isso diz muito também sobre o problema da consciência do poder que se há, que se está a administrar. Como lidar com os que tornam difícil a convivência dos outros? E não querem, como no caso da Guiné-Bissau, que uma meia dúzia de gente pode ter um inteiro país como prisioneiro durante anos e anos. Como lidar e evitar a tentação de usar aquilo que João e Tiago queriam fazer, mas que foram reprovados por Jesus?
Eu suponho que essa tentação é de hoje, mas não é só de hoje, é de ontem. E um pouco a tentação que está no fundo do coração do homem, né? Usar as prerrogativas, os requisitos que alguém tem, um pouco para o nosso interesse, que já seria abusar. Eu gostaria, como resposta à tua pergunta, de apelar aqui aquilo que é o pensamento de São Paulo sobre os carismas. Carisma no sentido de dons que cada um de nós tem, que cada um de nós recebe de Deus, do Espírito Santo. Poderíamos alargar um pouco este conceito, por exemplo, no caso daqueles que têm poder. Poder não é deles, é um poder delegado, como nós todos sabemos. O poder é de toda a gente, da sociedade, e eles devem gerir. Mas não devem gerir para o seu bem pessoal. Como diz São Paulo, os dons que eu recebi de Deus, não devo abusá-los, não devo usá-los só para o meu bem, mas é preciso utilizá-los para o bem da sociedade, para o bem de toda a gente. Aqui também é a mesma coisa. A tentação é grande. Tanto já que nós somos os discípulos de Cristo, até somos seus apóstolos, fomos enviados numa delegação. Vocês aqui não querem receber ao Filho de Deus? Nossa. Então vamos usar o poder que nos cabe para chamar o fogo que vai destruir a vocês, assim para silenciá-los. Mais uma vez estamos naquele conceito de um Messias temporal, um Messias que mostra a sua força, vitorioso. Senão é um Messias que enfrenta a cruz, a humilhação, a crucificação, a morte, para depois de ressuscitar, para depois ser glorificado. Não, é a glória temporal. É uma tentação de hoje e de todos os tempos que temos de tentar vencer, temos de tentar ultrapassar.
Portanto, essa reação desproporcionada de Tiago e de João indica aquilo que não se deve fazer.
Exatamente.
Sobretudo quando se administra um poder.
Exatamente aquilo que não se deve fazer. De fato, São Lucas precisa muito bem dizer: é Jesus repreendeu-os.
Bom, hoje, se nós olharmos a situação da África, e alguns até dizem: não, aqui é preciso ditadura para acabar com certo tipo de atmosfera. Então, como lidar, tendo consciência do poder que se tem nessa circunstância? Quer dizer, não é fácil, sobretudo numa missão que a Igreja hoje é chamada, aquela de pacificar, de reconciliar, etc.
Não é fácil esta missão. E nem é, talvez, digamos assim, privilégio da Igreja ou tarefa da Igreja oferecer uma solução concreta, prática, sobre como resolver um problema desse tipo. Mas eu suponho que o Evangelho pode ir entrando como fermento na massa. Dito por outras palavras, os cristãos que tentam viver no dia a dia o desafio do Evangelho, que nos convida à seriedade, à responsabilidade, ao amor fraterno, ao uso responsável dos dons para o bem de todos, se isto for vivido pelos cristãos, há de ser esse fermento do Evangelho e da doutrina social da Igreja, há de ir penetrando aos poucos, até fazer caminho, como se costuma dizer, na sociedade. Até talvez, quem sabe, mais tarde ou mais cedo, mudar esta sociedade para o melhor. Claro que soluções concretas, práticas, o que é que vamos fazer dessa meia dúzia? Quer dizer, não vamos encontrar hoje. Mas certamente o Evangelho nos deve ajudar a levedar a massa, a transformar a massa a partir de dentro, através do testemunho concreto de vida séria, na justiça, na reconciliação, na paz, no amor fraterno, que os cristãos que estão lá vivem com seus irmãos e suas irmãs no mundo da política, na sociedade, na escola, na empresa, etc.
Portanto, nunca se deve chegar à tentação de fazer guerra contra as pessoas.
Com certeza que não. Nem tentar responder o mal com o mal.
E isso faz, porém, parte daquilo que um pouquinho também animou a luta para a independência dos países africanos de língua oficial portuguesa, quando diziam: nós não somos contra os portugueses, nem contra a cultura portuguesa, nem contra os europeus. Quer dizer, contra as pessoas. Somos, sim, contra a dominação colonial. Como é que se explica que depois das independências, hoje nos nossos países haja mais combate às pessoas do que ao sistema?
É uma degeneração. Eu suponho que os valores, assim como tudo aquilo que é positivo, não se pode considerar algo de conquistado de uma vez por todas. É sempre uma luta, uma conquista para ter esses valores, para absorvê-los, para transformá-los em sistema concreto de vida política. Isso é uma luta constante, porque é muito mais fácil o contrário. E é muito fácil degenerar, e é muito mais fácil, certamente, tentar enriquecer a si próprio e aos seus do que conservar os ideais que tinham, tanto da independência, do bem-estar para todos, etc. É preciso seguir na lógica da cruz, que é a cruz que leva à glória, à ressurreição, sem dúvida.
Vamos ser
O tema é mesmo isso, aceitar Cristo na minha vida, na minha tradição, nas minhas tradições, na minha cultura. Ele não vai destruir as minhas tradições, a minha cultura, a minha pessoa, a minha felicidade, a minha existência. Vem dar-lhe um sentido novo, vai elevá-la a um nível superior, a um nível divino. Então, cabe a nós pegar o risco de segui-lo, de dizer sim, mas sim com determinação, como ele faz. Sim, decididos de uma vez para sempre, determinados a seguir o plano de Deus, que, mais uma vez, é um plano de libertação que passa pela cruz, pelo sofrimento.
E o que dizer, então, aos jovens? Porque eu imagino que todos os protagonistas estão um pouquinho mais jovens aqui. E, de facto, se nota muito que a juventude tem um problema. É tudo agora, não um momento depois. Quer dizer que se olha muito mais no resultado do que o percurso. Sim. E a visão de Jesus era fazer perceber por curso.
Eu acho que estás a fazer uma observação muito interessante. Nós temos aqui três jovens, né? Como nós dizemos ao início da nossa conversa. Um primeiro jovem que se apresenta espontaneamente. Seguir-te-é onde quer que vás. E também o terceiro diz a mesma coisa. Eu te seguirei com esta disponibilidade, se bem que põe um grande mas. Portanto, acho que isso está também na psicologia dos nossos jovens e de todos nós, que somos jovens e fomos mais jovens no passado, né? Quer dizer, tem este entusiasmo, talvez a espontaneidade, sem medir muito aquilo que está no meio, como dizias, né? Mas, e dizias muito bem, isso talvez não se vê muito, mas é muito mais forte o ideal, é muito mais forte o sonho de ver aquilo realizado. Eu acho que está muito bem assim, faz parte da psicologia da juventude e faz bem que assim seja. O importante, como nos adverte o mestre hoje, ter certeza que com Cristo estamos no bom caminho. Por isso, avante com o entusiasmo que os jovens têm e para frente com Cristo, sabendo que Ele realmente nos traz a libertação e nós com Ele podemos também ser sinal de libertação para os nossos. Por mais difícil que seja o percurso, mas nele nós chegaremos a uma meta justa.
Jesus Cristo, para conhecer